Uma pessoa está perguntando se a vigília permanente é o que mantém a figueira viva. E que sem a vigília permanente, a figueira não poderia sobreviver. A vigília permanente é uma das bases da figueira. Mas há outras bases igualmente importantes e que não poderiam ser retiradas. Então, além da vigília permanente, é muito importante aqui o vegetarianismo estrito. Nada de ovo nem de queijo. Vegetarianismo estrito. Isto é muito fundamental aqui. O celibato no grupo básico. Isto é, quem está aqui como grupo básico vive em celibato. Isto é tão importante quanto a vigília e quanto o vegetarianismo. E a outra base indispensável é o grupo básico não receber salário. Isto são bases, não é só a vigília permanente. É claro que a vigília permanente coloca esse celibato, esse não recebimento de salário e esse vegetarianismo em um plano mais elevado, mais espiritual. Então a vigília permanente é como uma espécie de elevador. Mas as bases são todas essas. Se faltar uma dessas, isto decai. E uma pessoa pergunta se existe algo de errado em eu ser uma pessoa séria. Porque percebo que as pessoas se incomodam muito com isto e gostariam que eu vivesse sorrindo. Quem se incomoda com você é porque vê em você algo que ela não gosta nela mesma. Porque a gente só vê no outro aquilo que a gente tem. Então, se você olha para o outro e não gosta de alguma coisa, aquilo você tem em você e é em você que você não gosta. E você projeta no outro. Ensine isto para essa pessoa. E uma pessoa diz que é divorciado, que tem uma filha, mas que não pode se aproximar delas por combinação lá entre eles. E como é que ele deve fazer para ter contato harmonioso com as duas? Você se esqueça disso e se ocupe de orar pela paz mundial. Você se disponha a fazer oração contínua pela paz mundial e esqueça disto. E uma pessoa está pedindo que a gente faça um trabalho, um curso, eventualmente, sobre a preparação das pessoas para a morte. Isto é uma das tarefas da Casa Luz da Colina. A Casa Luz da Colina deve estar se equipando para isto. Já existem algumas gravações sobre isto. Existe uma série de cassetes meus chamado A Morte Sob Controle. Então, existe muito material sobre isso. E nós estamos aguardando chegar o momento adequado, o momento da energia, para se instituir esse trabalho lá na Casa Luz da Colina, um trabalho permanente a respeito disso. Agora, não é muito simples instituir esse trabalho, porque quem vai cuidar desse trabalho deve já não ter medo da morte. Para fazer este trabalho com os outros, precisa que a gente esteja tão despreocupado desse assunto e tão preparado ao mesmo tempo, que deve estar preparado para desencarnar a qualquer momento. Deve estar pronto para desencarnar a qualquer momento. Então, quem não está nesta situação, quem tiver ainda que se preparar, não tem a energia para fazer esse trabalho. Não é muito simples montar esse trabalho lá, mas isso está entre as tarefas da Casa Luz da Colina. E muitas vezes, para fazer esse trabalho de preparação para a morte, nós temos que ter uma série de discernimentos. Por exemplo, se uma pessoa é cristã não reencarnacionista, nós temos que prepará-la para a morte, eventualmente sem falar na reencarnação. Precisa ter um dom para fazer isto. Agora, se a pessoa é reencarnacionista, se ela sabe que existe a reencarnação, aí o preparo é outro. Isto não é igual para todos. Então, para ser um trabalho adequado e bem feito, não pode reunir um grupo heterogêneo. Tem que ser um grupo homogêneo de pessoas que estejam numa mesma linha, neste sentido da reencarnação ou não reencarnação, porque quem não crê na reencarnação ou não sabe disso e nem quer saber, então é outra forma de fazer esse trabalho. Não é a mesma para um ser que sabe da reencarnação. Nós precisamos sim nos alinhar, pedir luz sobre isto, não? E augurar que esse trabalho comece um dia. Comece um dia da forma adequada. Porque as pessoas precisam muito se preparar para isto. Precisam muito perder o medo de morrer. As pessoas precisam perder o medo disto. E as pessoas precisam estar tão habituadas com esta ideia como estão habituadas que daqui a 2 horas vão jantar. Então, estou habituado a jantar. Estou habituado a almoçar. Então, vou almoçar, vou jantar sem problema. Eu devo estar habituado, em uma encarnação, a morrer. Então, tenho que chegar lá muito bem. Como vão jantar, como vão ao almoço, vou morrer. Temos que chegar neste ponto. Então, precisa pessoas que já estejam com isto pronto nelas. Porque senão não tem a energia para dissolver esse medo nas pessoas. Isso é um receio que as pessoas têm, porque elas não estão habituadas com vida interior. Então, as pessoas em geral não sentem o seu ser interior. Então, elas têm medo de morrer. Quando você começa a sentir o seu ser interior, você sabe perfeitamente que aquilo não tem nada a ver com o corpo físico. Você sabe perfeitamente que aquilo que você está sentindo lá dentro não tem nada a ver com encarnação. De forma que você vai para a desencarnação com muita simplicidade, com muita naturalidade e sem nenhum problema. E é muito bom que a gente conscientize bem isto, porque isto é fundamental para não se ter uma desencarnação dificultada. Dificultada pelo apego que o corpo físico tem àquele que está lá dentro. O corpo físico sabe muito bem que aquele que está lá dentro, que não é físico, se desencarnar, que ele como corpo vai se desintegrar. O corpo sabe disso. Então o corpo retém aquilo que está lá dentro o mais que ele pode. Por isso que certas pessoas têm dificuldade nessa hora. Tem dificuldade, tem mais dificuldade daquilo que é normal. Mas nós precisamos preparar as pessoas para isso. Agora, repetimos, isto não é dito para todo mundo da mesma forma, precisa que o grupo seja homogêneo ou fazer várias turmas e fazer vários tipos de ensinamento. Agora, nós temos que nos preparar para passar isto para as pessoas. Então, está em aberto isto. Aqui tem um sonho muito significativo. Uma pessoa sonhou que diante dela estava um relógio. Os ponteiros deste relógio marcavam 12 horas. E ela então no sonho viu que o ponteiro voltou para 6 horas. E aí, quando ela viu que o ponteiro voltou para 6 horas, ela repôs o ponteiro lá nas 12 horas. Ela recolocou o ponteiro no número 12. Este sonho fica incompreensível se a gente não sabe o que estava se passando com esta pessoa. Esta pessoa tinha necessidade de assumir um trabalho espiritual, de uma certa maneira. E ela, assumindo esse trabalho espiritual, a data da morte dela era o número 12. Como ela corria o risco de não assumir este trabalho inteiramente, o ponteiro veio para os seis. Compreenderam, não é? Morte ia ser antecipada. Mas ela assumiu ou reassumiu e o ponteiro voltou para o 12. Então a gente vê que isto não é uma decisão da pessoa, mas é uma decisão de quem está lá dentro. Isto é, aquilo que está lá dentro da nossa personalidade, aquilo que está lá dentro do nosso ego, aquilo tem, inclusive, um ritmo. Tem um ritmo que diz respeito, inclusive, a prazos. Então, todos nós, internamente, sabemos quando vamos desencarnar. Internamente, sabemos. Agora, internamente, podemos também antecipar se a vida não corresponde àquilo que a alma está vindo para fazer. Então foi um sonho muito interessante este. Todos nós temos uma data básica, que de uma maneira geral se aplica. Todos nós temos uma data básica. Pode acontecer tantas mudanças na nossa vida, mudanças importantes, que esta data mude. Isto não é normal, não. Normal é que a gente vá na hora marcada. Agora, pode ser que haja uma mudança tão grande que esta data seja prorrogada. Ou pode ser que haja uma mudança tão grande, tão imprevista, do lado negativo, que a alma desencarne antes. Neste caso, porque a alma não quer se comprometer com aquilo que os veículos vão fazer. Isto não é muito comum, mas acontece. O normal é que a gente vá na data certa. Embora possa ser sim antecipado ou possa ser prorrogada. E uma pessoa perguntou se ela pode fazer um retiro de 21 dias com jejum aqui. Porque nós temos retiros de 7 dias, 21 dias, 40 dias... Mas as pessoas recebem alimentação normalmente nesses retiros. E ela quer fazer um retiro de 21 dias com jejum. E nós não incluímos o jejum nesses retiros. Depois de 14 dias, cientificamente, o corpo começa a economizar energias para se adaptar a não comer. Então, até o 14º dia, mais ou menos, o corpo está se adaptando para passar sem alimentos. E quando ele vê que não recebe alimentos, por umas 2 semanas, ele procura se adaptar. E ele, no se adaptar, ele procura gastar menos energia com a respiração e com o batimento cardíaco. Então a respiração e o batimento cardíaco nas primeiras 2 semanas começam a se acalmar, porque o corpo procura não pôr tanta energia ali. Dependendo das gorduras que o corpo tem, que o corpo dispõe, isto pode continuar assim mais um pouco. Porque essas gorduras se transformam num combustível que o corpo usa. Mas essas gorduras têm limites, não? E quem tem pouca gordura disponível, isto começa a ir em detrimento do funcionamento dos órgãos. Agora, não é só da gordura disponível que isto depende, que a gordura disponível pode ir acabando. E aí os órgãos vão ficando fracos, o corpo não tem de onde tirar esta energia. Mas depende também da idade da pessoa. Depende também da capacidade que o corpo tem para ficar nesta situação de adaptação. Se durante o retiro nós bebemos bastante água, se durante o retiro se bebe bastante líquido, Cientificamente, estou falando cientificamente, não porque isto é outra coisa espiritualmente. Então, cientificamente, se nós bebemos bastante água, nós podemos ficar até 2 meses em jejum, desde que se tome bastante água. Agora, se se mistura nessa água um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, pode-se ficar 2 meses sem comer, ninguém morre. 60 dias. Agora, se o corpo já tem uma idade avançada, se o corpo já tem alguns desgastes, é óbvio que isto não é assim, que esses prazos não se aplicam. Esses prazos se aplicam para corpos fortes, não para corpos que estão no seu estado normal. A partir de 60 dias, o corpo começa não só a perder peso, porque está queimando as gorduras, mas o corpo começa também a inchar, porque ele começa a acumular líquido nos órgãos. E os rins e o coração começam a ter dificuldades. Então vocês veem que é muito delicado esse assunto do jejum e que nenhum de nós pode manter uma pessoa em jejum, porque nenhum de nós conhece esses ritmos da pessoa. Então isso está totalmente excluído dos nossos retiros. Porque se isto começa a acontecer, a pessoa fica sujeita a infecções e fica sujeita a pneumonia. Isso são dados científicos para corpos normais. É claro que cada ser reage de um modo, segundo o que recebe do espírito durante o jejum. Os cientistas não preveem que a gente se alimente de espírito. Então, os cientistas dão essas informações como ciência materialista. Está contando com o alimento que vem dos sólidos, dos líquidos, não, que se come normalmente. Mas isto são bases que nos demonstram que nós não podemos marcar jejuns nos retiros. Isto é inaceitável, porque ninguém sabe quais são os ritmos daquele corpo e como aquele corpo vai lidar com esta falta de alimento, que pode não estar dentro desses prazos. Sempre que nós fazemos uma oferta espiritual, é mais seguro que nessa oferta espiritual não esteja incluído nenhum prejuízo para o corpo físico. Nós podemos fazer ofertas espirituais que não mexam com o equilíbrio do nosso corpo físico. Você fazer uma oferta espiritual de um jejum prolongado, isto é uma inconsciência, porque você pode estar entrando numa corrente contrária ao bom funcionamento do corpo, onde você deve estar encarnado. E é preciso muito contato com as energias internas, com as energias superiores, para nós entrarmos num retiro prolongado em jejum, ou para nós fazermos um jejum prolongado. Não é que não se possa fazer um jejum prolongado. Se pode fazer um jejum prolongado, cientificamente, até 60 dias. Ninguém morre por isso. Mas, naquele período, nós estamos recebendo alguma coisa, de algum nível. E dependendo do nosso contato com esses níveis, vai ser o que se recebe nesses dias, vai ser o que se recebe nisso. Então, neste ponto do jejum, quando as pessoas perguntam isto, por que que a gente não faz jejum? Nós não fazemos jejum porque cada caso é um caso, cada corpo reage de uma forma, cada pessoa está num ponto, e nós não podemos nos responsabilizar por um jejum de um outro. Podemos responsabilizar pelo nosso se temos consciência disto, não? E se temos consciência que o corpo não vai ficar prejudicado. Claro que nós temos que ter uma noção, temos que ter uma percepção de quando o corpo está começando a receber o alimento de um outro nível. Então vamos continuando este jejum. Mas isto cada um deve ver consigo mesmo. É importante nós termos essas noções grupalmente por causa da formação do corpo grupal. Então, quando se está em grupo, quando se está em um grupo espiritual, em um grupo evolutivo, forma-se um corpo grupal. Então, quando nós vivemos em grupo, o nosso corpo está fazendo parte de um corpo grupal. Se o nosso corpo não está bem tratado, se o nosso corpo não está corretamente mantido, nós estamos prejudicando a qualidade do corpo grupal. Isto transcende o nosso caso pessoal. Isto transcende a nossa vida pessoal. Nisto é que nós teríamos que chegar. Então, se nós vivemos em grupo espiritual, se temos uma tarefa em grupo, nós temos que pensar é no corpo grupal, porque é o corpo grupal que influi na vida planetária. É o corpo grupal que irradia como grupo energias, forças, correntes de forças que vão alimentar a vida planetária. Não somos nós individualmente dentro do grupo. O nosso corpo dentro do grupo é o nosso corpo particular, mas nós temos que pensar no corpo grupal. O que, que nós somos dentro daquele corpo grupal? Que tipo de célula nós somos naquele corpo? Agora, como grupo, nós teríamos que saber que esse grupo vai formando uma espécie de entidade, vai formando uma espécie de união, que é a energia de todos os corpos que participam daquele grupo. E esse corpo grupal é sadio, este corpo grupal é são, quando todos os membros do grupo têm a mesma meta. Então, se você está num grupo com uma meta e no mesmo grupo tem gente com outra meta, aquilo é uma célula ali dentro que não está contribuindo para a ordem do corpo grupal. O corpo grupal não está unido, o corpo grupal não está sadio, porque ali dentro há metas diferentes. Agora, para um grupo ter um corpo grupal sadio, isto é, para nós contarmos com o corpo grupal todos para servirmos ao planeta, porque sozinho, só com o nosso corpo, o que podemos fazer? Mas um corpo grupal forte, sadio, unido, isto pode fazer muito. Isto pode fazer muito porque ali tem não só uma soma de energias de todos os corpos, de todos os seres, como ali esse corpo grupal pode suportar a energia de uma hierarquia espiritual. Então pode ser muito mais forte. Um corpo grupal com gente consciente, um corpo grupal com todos, com a mesma meta, isto é um corpo que pode receber energia muito além da energia que nós todos juntos poderíamos receber. Porque cada um de nós pode receber um tanto de energia sozinhos. Se estamos em grupo, todos com a mesma meta, então aquele grupo vai ter uma capacidade, que é a soma da capacidade de nós todos. Agora, se isto tem a mesma meta e tem um ritmo grupal, se existe uma ordem de vida grupal, se existe uma vida em cerimonial, se existe uma cerimônia nesta vida, se esta vida é organizada, se esta vida é unida, então a capacidade daquele corpo é muito maior do que todas as nossas capacidades juntas. Então, um corpo grupal pode evoluir. Nós somos esse corpo grupal e todos juntos temos uma certa capacidade. A hierarquia espiritual, o logos planetário ou o que for, pode usar este corpo grupal introduzindo ali muito mais energia do que aquilo que todos nós estamos ali somando. Compreende? É muito importante que em um grupo espiritual consciente, todos saibam por que que estão ali. E que haja consciência de quem deve estar ali e quem não deve estar ali. Porque quem não deve estar ali, não deve estar ali, porque isto enfraquece, isto deixa o corpo grupal com as forças dele. Mas ali não pode entrar uma força além, porque o corpo não suporta. Então precisa que haja esta mesma meta, precisa que haja esta consciência, não, unida do que se está fazendo, e precisa, para que isso seja mantido, uma atividade rítmica, uma atividade ordenada. Porque se num corpo grupal um começa a acordar às 10 horas da manhã, o outro acorda às 4, o outro acorda às 6, começa a entrar uma coisa que não permite uma unidade de ritmo. Então, quem se dispõe a formar um corpo grupal tem que ser muito adaptável, saber o que está fazendo e tem que saber entrar em um ritmo grupal. Esse ritmo grupal não é o ritmo de ninguém. Esse ritmo grupal é uma média do ritmo de cada um. Então, se você está num ritmo grupal, você tem que aprender a se ajustar. Antes de entrar no grupo, você precisava acordar às 8 horas. Se você está participando de um corpo grupal, e se ali a média é acordar às 7, você tem que passar a acordar às 7. Você não pode estar num corpo grupal com um ritmo estranho ao ritmo daquele corpo. Tudo isto tem uma função. Isto não é uma regra, um regulamento que se dá porque alguém prefere. Aqui tem que perceber, não, o grau de união, perceber o grau de consciência. Então aí, este ritmo grupal, isto tem que ser um ritmo mantido. E cada um ali deve fazer o seu ajuste, porque cada um naturalmente teria um outro ritmo. Se isto é feito com uma certa precisão, nos níveis subjetivos, não no plano físico, nos níveis subjetivos, vai se formando uma entidade. Vai se formando uma entidade que é um veículo de expressão de uma hierarquia que está mais em cima. Então, esse corpo grupal, nos níveis internos, forma uma entidade. E, a depender da meta deste grupo, esta entidade vai agir em um nível. Então, se a meta deste grupo é uma meta muito material, esta personalidade e esta entidade vai se dar muito nos planos materiais, no plano mental, por exemplo. Então, um grupo unido, um grupo consciente, dependendo da finalidade dele, se aquilo não é uma finalidade material, essa entidade vai existir em um plano mais interno, não vai existir no plano mental, onde é o nível da personalidade neste caso. As vibrações que esse grupo emite, isto vai depender da qualidade da sua meta, da qualidade da sua consciência, da qualidade da sua união, da sua unidade. Essa vai ser a sua vibração. Se as finalidades são materiais, como por exemplo, eu estou nesse grupo para ter boa saúde, eu estou nesse grupo para produzir, eu estou nesse grupo para, enfim, tantas razões se tem para fazer um grupo. Aí, essa entidade grupal, que é formada por nós todos, vai estar num plano mental. Ou no plano emocional, se é um grupo que está aí por questões sentimentais, que é um grupo que está aí por questões de apegos emocionais, etc. Então, esta entidade grupal vai ficar no plano astral, vai ficar no plano emocional. Agora, se a finalidade é espiritual, se a finalidade não é nada aqui sobre esta terra, Mas se a finalidade é uma criação de uma entidade espiritual no outro plano, para que ela possa ser um instrumento para a hierarquia planetária estar atuando, então nós vamos ser, como grupo, capazes de cumprir tarefas muito além da nossa capacidade real. Mas precisa que isso esteja formado, esta entidade grupal esteja formada num plano interno, e não no plano emocional ou no plano mental. Até o plano mental nós estamos mais ou menos limitados às nossas forças somadas, mas isto não dá para os problemas planetários de hoje. Mas para nós termos capacidade para aqui atuarmos com muito mais força, com muito mais capacidade do que todas as nossas forças juntas, aí nós precisamos ter uma meta espiritual muito nítida, muito imaterial, muito desinteressada, muito não egoísta, muito impessoal. Enfim, teremos que estar dentro do grupo, mas não como pessoas, mas estar dentro do grupo realmente entregues a uma consciência maior. E sabemos que estamos ali como uma célula dessa consciência. Por que essa capacidade aumenta e o próprio grupo não sabe explicar? Como é que ele consegue canalizar certas coisas? Se ninguém ali tem aquela capacidade, nem todos juntos têm essa capacidade, como é que consegue ir além desta capacidade? É porque houve esse contato e as hierarquias estão canalizando através daquele grupo, não? Aquilo tudo que serve para a evolução do planeta. Porque nós, como grupo humano, nós como grupo de seres humanos conscientes, toda a nossa força, toda a nossa energia, toda a nossa intenção unida, não dá para mais do que aquilo que é a soma de nós todos. Não dá mesmo. Mas para que a gente tenha uma força além, aí sim este grupo vai servir à evolução do planeta. Enfim, nós temos que saber que as nossas forças reunidas e unidas podem servir para muitas finalidades. Para criar uma firma, para fazer um trabalho social, para fazer um trabalho positivo, para fazer construções, tudo isso. Mas para servir ao plano evolutivo do planeta, precisa mais. Precisa a hierarquia do planeta, a hierarquia espiritual do planeta, coligada com este grupo. Então nós temos que ter realmente muita consciência do que estamos fazendo. Quem sabe depois disto tudo, a vigília permanente se torna uma coisa mais real para nós. Nós vamos encontrar o valor da vigília permanente em um plano não de tarefa de estar lá sentado 2 horas de 15 em 15 dias. Isto não é uma tarefa. Isto é uma construção que vai muito além das nossas forças, mesmo como grupo. Todo grupo ir fazer lá 2 horas de vigília, isto é uma força. Mas nestas condições vai ter muito mais força. Isto vai ter força que vai dar para colaborar com o plano evolutivo do planeta, nos planos internos. Porque aí são as almas que inspiram este grupo e que vão agir, não somos nós. São as almas que vão agir, porque nós, como mentes, como corpos astrais, como atividade física, como ritmo, como ordem, como cerimonial, estamos unidos, estamos coesos, estamos alinhados. Aí isto vai receber uma força especial. E aí isto vai irradiar, isto vai ter uma vibração, isto vai ter uma irradiação que vai servir ao planeta realmente. A força e a qualidade disto depende de com que cada um de nós está sintonizado. Quem está em nível de personalidade serve para isso muito relativamente. Agora, se você está já fazendo um contato, se você está buscando, Se você está fazendo um contato com a alma, aí isto já vai aumentando de capacidade de vibração. Então é muito valioso em um grupo espiritual quem já tenha um certo contato com a alma. E se alguém já tem um certo contato com a mônada, esta presença é preciosa no grupo. Porque isto é que vai dar ao grupo a qualidade, isto é que vai dar ao grupo a vibração de um plano superior. Então, por isso que num grupo espiritual se fala de eu superior, se fala de alma, se fala de mônada, se fala de leis superiores, de leis espirituais. Você começa a ser um instrumento positivo do plano evolutivo quando todo esse funcionamento é já automático e você não se ocupa mais disto. Aí começa uma reunião, começa uma concentração de forças, uma concentração de energias, começa uma concentração de força hierárquica mesmo, não? Aí você vai começar realmente a influir. A vigília permanente aqui, quando foi instituída e que se manteve, nós começamos a estender isto o mais possível. Mas o corpo é o mesmo. Mesmo que alguém esteja fazendo isto coligado conosco no Japão, o corpo é o mesmo, o trabalho é o mesmo. E é sempre mais energia mental, emocional, etérica ou anímica das pessoas. Depende do nível em que a pessoa está concentrada. Então, quanto mais amplo for este grupo, mais nós temos a capacidade, não é, de ampliar esta força. Bom, nós estamos vendo, não que, que está havendo um aquecimento global e, segundo os estudos que estamos fazendo, esse aquecimento global influi, mexe com os nossos corpos, humanos. E esse aquecimento não afeta apenas as condições climáticas e ambientais, mas este aquecimento vai mexer com a estrutura energética dos nossos corpos. A estrutura energética dos nossos corpos, do nosso corpo físico, etérico, até do nosso corpo astral e até do nosso corpo mental, essas estruturas vão ser afetadas por este aumento do calor. E esse calor, se for muito acentuado, se for muito extremo, segundo o estudo que está se fazendo, esse calor desloca facilmente a nossa parte astral, etérica astral, para fora do corpo físico. Então produz um deslocamento para fora do corpo físico. E as consequências é as pessoas terem crises. Crises. Crises psíquicas, surtos psicóticos, estados de torpor, de inércia, de alienação. Pode ter alucinações, desequilíbrios glandulares, desequilíbrios nervosos, distúrbios cardíacos, distúrbios circulatórios, tudo isto à medida que o aquecimento global for se intensificando. O corpo etérico, se ele por causa do excesso de calor, o excesso de aquecimento, se desloca então um pouco mais, então começa a faltar ânimo, começa a faltar iniciativa, a pessoa começa a perder a concentração, a pessoa começa a se sentir desvitalizado. Então, o organismo vai ficando desidratado. Então, nós temos que ter uma atenção a este estado, não ficarmos preocupados com isto. Mas podemos considerar, podemos observar o que está acontecendo conosco, que não acontecia, para ver como podemos transcender esta situação, porque vai começar a acontecer com todos. Quer dizer, isto vai começar a acontecer. À medida que aumentarem mais alguns graus aí, isto vai começar a acontecer nitidamente. Então, pessoas que são sadias poderão começar a ter esses sintomas. E isto não é uma doença da pessoa. A pessoa nunca foi assim. Mas isto vai começar a se dar. Então, o setor saúde cura aqui, o setor de acompanhamento da saúde aqui, teria que começar a se adaptar para novas tarefas, para novos trabalhos. Porque uma coisa é um setor saúde cura que está cuidando dos nossos distúrbios normais. Outra coisa é um setor saúde cura que deve manter a saúde em todos, porque todos vão estar sujeitos a essas anormalidades. Eu não estou falando do calor que temos agora, mas estou falando um calor daqui a um pouco. Porque isto vai muito mais rápido do que os cientistas estão dizendo. Isso vai muito mais rápido. Então, nós teremos que saber destas coisas e não achar que estamos doentes porque estamos entrando em algum estado anormal. Estamos entrando em algum estado anormal, então precisamos tratar. Mas o setor saúde e cura vai tratar isso de uma maneira diferente. Não vai tratar pelos métodos normais, porque aquilo não é o mal. Aquilo é uma situação que está tirando certos corpos do corpo físico, que está deslocando, que esses corpos sutis estão com essa pressão, querendo se livrar desta pressão, querendo sair do plano físico. Por isso eles vão se afastando, se retirando do corpo físico. O setor saúde cura tem que acompanhar isto, quer dizer, tem que acompanhar o estado geral. Nós temos que nos manter informados do estado geral da humanidade, do estado geral desta situação, do calor excessivo, deste aquecimento global, e não estarmos como os pobres ursos polares, né? Que não sabem o que está acontecendo, apenas morrem, desfalecem, não tem como viver porque o gelo está derretendo e eles não têm mais. Nós não somos ursos polares, não, que vamos ser pegos e dizer, nós sabemos de tudo isto. Então temos que estar muito alinhados, temos que estar muito entregues ao nosso ser imortal, porque do nosso interior, do nosso ser imortal, virão todas as sugestões, virão todas as precauções, virão certas providências, não? Para nós minimizarmos esta situação. Mas sempre um pouco desta situação vai restar para nós lidarmos com ela. Sempre. Então aí teríamos que ter um setor saúde e cura bem equipado, no sentido de estar consciente disto, de estar observando e de ver como podemos ser ajudados com os outros reinos da natureza. Porque segundo as pesquisas que estamos fazendo, existem seres, existem meios, existem processos no reino vegetal que possam ajudar nessas situações. Nós vimos, quando estudamos o reino vegetal em vezes anteriores, nós vimos que certas plantas e certas ervas para nós ainda são desconhecidas. E que nós não conhecemos o valor de certas plantas, não conhecemos o valor de certas ervas. Conhecemos em parte, mas a maior parte não conhecemos. Tanto assim que quando vamos limpar algumas verduras, jogamos fora parte daquele alimento. Então, no reino vegetal, estão elementos que podem lidar conosco, que podem nos ajudar até o fim. Mas nós temos que ter uma outra visão do reino vegetal. Temos que ter uma outra união com o reino vegetal. E óbvio que esta união com o reino vegetal fica prejudicada se nós temos uma união com a alimentação animal. Então, para você compreender, para você perceber, para você sentir, para você poder captar o que um vegetal poderá te dar nesta situação que se aproxima, que ele pode dar muita coisa, certamente, para resolver muitas coisas, nós só podemos captar isto se o nosso sistema de captação não está ocupado com produtos animais. E aqui o vegetarianismo estrito é uma coluna, porque nós temos que estar num contato, nós temos que estar numa relação com o reino vegetal, que é o reino que vai nos dar um respaldo, que é o reino que vai nos dar um alívio, que é o reino que vai nos dar muitos elementos para nós podermos não controlar completamente, mas para nós podermos lidar, não, com esses deslocamentos que este calor excessivo vai começar a produzir. Nós podemos depois prosseguir com esse trabalho, mas nós teríamos que realmente ir nos preparando para fazer certas transformações em nossa vida. Porque nós podemos sim estar preparados psicologicamente, podemos estar preparados espiritualmente para o que está se aproximando. E o aquecimento global já está aí, não é que está se aproximando, já está aí, vai apenas aumentando. Não no ritmo que a ciência está dizendo, mas muito mais rápido. Então nós temos que estar preparados, eventualmente, também naquilo que o plano físico pode fornecer. E no plano físico, este reino vegetal é um verdadeiro colaborador nosso. E nós precisamos estar com atenção voltada para isso, temos que ter o coração nisto, porque se nos caberá viver nesta época, nos caberá ter uma vida a mais inteligente possível dentro desta época. É claro que a nossa boa vontade, a nossa intenção, a nossa inteligência vai agir até um certo ponto. Depois não vai ter mais mão sobre a situação. Mas cabe a nós, não, como seres que dispõem do terceiro raio da inteligência ativa, cabe a nós usarmos este raio. Usarmos este raio na nossa vida. Então queríamos chamar a atenção muito sobre alimentação e muito sobre aquilo que podemos usar do reino vegetal. Quando começarmos a ter aí à disposição de todos certos sucos, certas águas, certas coisas preparadas, nós não só sabermos usar, mas termos gratidão por isto e formarmos uma ligação interna com isto. E não só ter uma coisa ali dentro do pote que nós passamos por ali indiferentemente, nem sabemos o que é aquilo. Porque senão o corpo grupal não ganha uma certa consistência. O corpo grupal, para ter força, para ser unido, para ter função evolutiva no planeta, precisa da consciência de nós todos. Então, vamos pensar no corpo grupal, não é? E não só na água que vamos tomar para que o corpo etérico não saia tanto do físico. Nós precisamos pensar no corpo grupal, porque é a soma, nossa, é a soma de nós todos, é que vai fazer a força desse corpo grupal. E aí vamos poder ter uma situação de serviço muito mais real, porque realmente as circunstâncias e as situações vão ser completamente novas e nenhum de nós conscientemente vai saber lidar com isto. Então precisa que este corpo grupal, que este grupo espiritual, como corpo grupal, conscientize da importância de ser um corpo sadio, de ser um corpo elevado, de ser um corpo unido e um corpo realmente consciente do momento que estamos vivendo. E cada um de nós, que é um corpo limitado porque individual, estando em grupo, estando reunido, isto tem outro valor. Isto pode influir de uma outra maneira. Enfim, o nosso serviço normal, o nosso serviço em épocas normais, nós já estamos muito conscientes dele há muitos anos, não? Temos grupos de serviço e tudo isto. Mas o serviço, nestes momentos que se aproximam, o serviço, não queremos falar de outras coisas que ainda estão invisíveis, mas o nosso serviço em momentos como esse que se aproximam, que começou com o aquecimento global, isto é um serviço diferente. Isto é um serviço que tem que estar com outras conexões. E aqui é muito importante o corpo grupal correto, o corpo grupal sadio, o corpo grupal unido. Está claro isso, não, para todos? Então, cada um trabalhando isto tudo dentro de si, não, cada um se voltando para dentro, cada um orando para ter isto cada vez mais claro e para ter claro a sua própria ação em momentos como este, ou em etapas como estas, que a humanidade, que o planeta todo vai começar a experimentar. E aqui cabe também lembrar que algumas poucas pessoas conscientes pesam mais do que a maioria, do que bilhões inconscientes. Então, não importa que somos poucos, porque na superfície da Terra são pouquíssimos, são muito poucos que estão se ocupando destas coisas. E nós temos que estar com isso tudo claro, temos que estar pedindo muita luz e principalmente pedindo muita união.